E agora você fica com fora de prumo.
Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Fora de Prumo, um podcast sobre arquitetura, urbanismo e design. Nesse episódio, vamos conversar a respeito do papel social dos profissionais de projeto e a relevância das profissões para a sociedade. Participam deste episódio Gabriel Fernandes, que dizem por aí ser o ursinho da Ursal, Antônio Augusto, quase arquiteto, geógrafo e artista nato, e Letícia Preturlan. Além da conversa, no Em Tese entrevistamos Nayara Benatti, que desenvolveu uma dissertação de mestrado a respeito de ocupações híbridas na cidade de São Paulo. Vale lembrar que na descrição do episódio temos as marcações de tempo de início de cada bloco e links para algumas informações que aparecem. Além disso, no nosso site foradeprumo.com tem muito mais informações e nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram você pode interagir com a gente ou também pelo e-mail contato@foradeprumo.com. Eu sou o Arthur Francisco, vamos ao que interessa.
Habitação de interesse social, normalmente associada aos conhecidos conjuntos habitacionais, é um lugar comum no qual urbanistas e arquitetos se refugiam para tratar de um assunto que os atrai, o papel social da arquitetura e do urbanismo. Afinal, em profissões que persistem em celebrar os feitos magníficos do espetáculo e luxo, onde fica o lugar de contribuir para aqueles que não têm acesso a seus serviços? Como o mercado imobiliário não fornece soluções de habitação acessíveis à população de baixa renda, normalmente ocorrem duas coisas. Primeiro, o crescimento de ocupações regulares, a expansão da periferia empobrecida e desprovida de quaisquer redes de infraestrutura mínimas para a ocupação urbana contemporânea. Então, em segundo lugar, o Estado reage a essa problemática para garantir o direito à habitação a essas pessoas através dos programas de habitação de interesse social, seja por uma pressão desses próprios grupos, seja por pressão de outros que veem nessas ocupações irregulares problemas de outras dimensões. Mas será que a ação do Estado é realmente efetiva ou será que há ainda mais coisas em jogo?
Quero assistir.
Existem muitos exemplos de conjuntos habitacionais brasileiros, mas talvez um bem famoso seja a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Quem assistiu ao filme Cidade de Deus, inspirado no livro de Paulo Lins, tem uma ideia do que pode acontecer quando tratamos esse problema habitacional de maneira isolada. Criado na década de 1960, próximo a bairros nobres como a Tijuca e Jacarepaguá, esse conjunto habitacional tinha como missão o remanejamento de famílias de algumas favelas, mas também acabou recebendo famílias desabrigadas por conta das fortes chuvas ocorridas em 1966. Associado à política de remoções do governo de Carlos Lacerda, o projeto, ao mesmo tempo em que aplicava parte da cartilha modernista para criar lugares que seriam supostamente capazes de transformar os indivíduos, também promoveu a expulsão das populações mais vulneráveis das áreas centrais da cidade, como negros, pobres e imigrantes. Mas a cidade é dinâmica, os cidadãos não precisam só de teto. Não bastam casas e escolas, é preciso oportunidades econômicas, sociais, de lazer e cultura. E onde faltam opções dignas de desenvolvimento social, não há urbanismo que aguente. Com o passar do tempo, a Cidade de Deus foi aos poucos se transformando, deixando de ser ideal e se tornando real. Infelizmente, a ausência do Estado abre espaço para o poder econômico e brutal do tráfico de drogas, como se vê no filme, acabando por estigmatizar uma população que, além de sofrer com a violência, também vira alvo do preconceito.
O que a gente
gente quer dizer quando a gente fala em função social da arquitetura, do urbanismo e do design?
Bom, quando falo em função social, eu enxergo de forma diferente o design, a arquitetura e o urbanismo. Assim. Para começar, acho que tanto por uma escala de trabalho, quanto pela resposta direta que se dá àquilo. Quando você tem, por exemplo, o design ou a arquitetura, você tem elementos específicos em uma escala que dizem respeito, em geral, a quem está consumindo aquele, ou, sabe, usufruindo daquele... consumindo não é uma boa palavra, justamente. É usufruindo aquela obra. Quando você tem isso já no urbanismo, isso vai envolver uma série de outros fatores e outros elementos onde é possível você ter isso com um desdobramento que diz respeito a uma parcela maior ou menor da sociedade. Mas aí começa a entrar justamente isso. Como diz respeito a um conjunto de grupos e pessoas, esse grupo não é homogêneo. Então como você colocar isso tudo no mesmo balaio, no mesmo pacote, é diferente como se fosse, por exemplo, alguém que tem uma casa que o arquiteto vai e projeta, ou alguém que está utilizando determinado objeto feito por um design. É diferente essa relação, porque envolve mais de um setor, isso é plural, é heterogêneo. Então...
Mas você tem situações onde o urbanismo, ele é... Vou por esse caminho, então, já Sim. que você separou a caixinha. O urbanismo, ele é pensado para resolver uma questão específica, né? Então, você tem...
Um projeto urbano específico de algo.
Sim, você tem ali uma questão social envolvida e você precisa dar uma solução em forma de cidade para aquilo, né? Às vezes, essa questão, ela é mais específica ou menos específica. Ela é mais abrangente no sentido disso que você falou, de tentar abarcar a sociedade como um todo, e às vezes ela tem uma, por exemplo, uma urbanização de favela, seria um bom exemplo disso que eu estou querendo dizer, de tentar resolver em termos práticos de urbanismo uma questão que está posta ali já.
É porque quando eu coloco isso na sociedade, acho que tem uma percepção com relação assim, a sociedade não é um conjunto de cidadãos onde... com o Estado azeitando essas relações, assim, são grupos com forças políticas diferentes, com interesses diferentes, e que isso vai se desdobrar em um uso e uma compra e venda da cidade de forma diferente. Então, mesmo quando você fala em um aspecto de reurbanização de favela, por exemplo, muitas vezes parte desse projeto está ligado a um determinado interesse imobiliário para valorizar certo setor da sociedade. Tipo, a cidade, ela é, ao mesmo tempo que ela é ela é complexa no sentido de que ela é um espaço de morada, ela é um espaço urbano que seria uma relação de uso das pessoas que ali moram, mas ao mesmo tempo ela é uma mercadoria que se estabelece, que é consumida e vendida, né? Aquela ideia de cidade, valor de uso e valor de troca. E muitas vezes a lógica que regula tanto as práticas, né, do mercado imobiliário como da própria ação do Estado está direcionada para esse viés. Então, mesmo quando você tem uma política pública com um viés mais social, mais abrangente, muitas vezes está ligado às forças políticas e às demandas que estão pressionando. Pode ser que nem que ele vai fazer uma obra de infraestrutura, por exemplo, ali de pegar algo bem básico, tentar a canalização de um córrego lá que eles fizeram na vila tal. Normalmente isso vai estar com implicação de... um vereador X que está lá brigando, porque tem uma surra eleitoral, que ele faz tipo, é tudo muito complexo, é mais complexo, as relações são mais complexas de a quem atende, como isso atende e como isso se desdobra. A caneta do arquiteto, eu acho que ela vai estar numa ponta onde tem uma série de outros fatores que vão estar por trás e vão estar tipo, falando o que ela vai poder fazer e como poder fazer.
Uma das formas de encarar isso que você disse agora é assim, na minha opinião. O arquiteto, ele não costuma ser o agente promotor por si de uma determinada mudança ou de um determinado objetivo que se pretende. O arquiteto, como a gente já discutiu aqui em outras... na nossa extensa biblioteca de episódios, o arquiteto, ele é uma das partes de um processo mais complexo, né? Então a gente tem isso que você falou, um grupo, uma sociedade que através de indivíduos, através de representantes, através de organizações, gera demandas, se organiza de alguma forma e essas demandas chegam em um determinado ponto a um profissional responsável por dar forma àquelas demandas. E aí entraria o arquiteto, o urbanista, no caso de soluções de objeto do cotidiano, design, né? Nesse momento é que eu acho que a gente pode começar a discutir essa questão do papel social do arquiteto ou do designer, porque se a gente for fazer uma análise sociológica de como é feito, como é produzida a arquitetura, o urbanismo e o design, a gente não vai conseguir discutir como é esse design, como é essa arquitetura. Porque para mim parece que está claro que o profissional da arquitetura, urbanismo e design dificilmente detém essa iniciativa por si. Parece, faz sentido isso?
Por mais que ele tenha essa iniciativa, às vezes ele não tem os meios. De qualquer forma, é um agente em um grande sistema de pessoas que estão envolvidas em atender essas demandas, né? Sejam elas demandas específicas de uma população, de uma favela ou algum lugar específico que se desenvolve na cidade, ou uma coisa muito mais difusa, por exemplo, infraestrutura de metrô. É para a cidade inteira, é mobilidade para um grupo muito grande.
Acho que tem dois bons pontos que vocês abordaram. De um lado, tem esse discurso da função social da arquitetura, do design, do urbanismo, enfim, do que for, que é um discurso que procura construir uma retórica de atuação, uma legitimação da atuação dessa figura, que se contrapõe àquela caricatura usual do profissional do projeto que responde a demandas de nichos sociais abastados. Então, normalmente se evoca o discurso da função social da arquitetura para se contrapor ao arquiteto das mansões e aquele tipo de coisa. E normalmente é um discurso que é evocado justamente para legitimar a existência dessa figura numa perspectiva não supérflua, enfim.
É quase como uma tentativa de redenção. Assim.
É, quase como uma
tentativa. Preciso fazer alguma coisa mais significativa do que mero exercício de formas e espetáculos.
É, um pouco manter a consciência limpa. Então, de um lado, esse discurso da função social da arquitetura, ele é evocado como essa redenção, e de outro lado, tem esse outro ponto que vocês levantaram, que é esse conjunto de profissionais, ou essa figura social, ela assume que tem a solução mais racional e mais efetiva para determinados problemas urbanos, para determinados problemas do nosso relacionamento com as coisas e para o estabelecimento de um melhor ambiente construído. Então,
afinal de contas, a formação desses profissionais leva em consideração diversos fatores que envolvem a produção dessas coisas, né? Edifícios, bairros.
E há uma pretensão de objetividade, de cientificidade no sentido de reconhecer quais seriam, supostamente, as melhores soluções para esse conjunto de problemas. Então, normalmente tem esses dois polos de discussão. Mas aí, como o Antônio lembrou, nós vivemos numa cidade capitalista. E a cidade capitalista se move por interesses de produção e circulação de mercadorias, que, para se legitimar, também depende de uma outra construção, que aí os marxistas vão chamar de superestrutural, que é a ideologia. E essa ideologia, ou a função social da arquitetura, do design, etc., pode ser entendida também como uma construção ideológica de legitimação de uma cidade em que se compram e vendem mercadorias.
Certo, então a gente tem uma lógica onde os profissionais da arquitetura e do design estão inseridos em uma cadeia produtiva onde tem pouco espaço para essa solução, entre aspas, adequada dos problemas que eles vão ter que enfrentar.
Ou a solução que efetivamente é dada, ainda que não seja aquela considerada ideal, seja adequada do ponto de vista desse sistema. Porque se o tipo de mercadoria que se produz, seja um edifício, seja terra, seja objetos, enfim, se essas mercadorias elas são adequadas para esse sistema de imensa troca de mercadorias, então essa é a solução mais adequada, ainda que não seja aquela solução considerada ideal. Ainda que essa solução considerada ideal, no plano do discurso, seja usada para legitimar essa mesma atuação. E aí talvez a gente possa recuperar um pouco já uma reflexão já acumulada em torno disso. Nós não somos um podcast de especialistas, então a gente...
Ô Gabriel, eu insisto em dizer que a gente não é especialista.
Enfim.
Alguém aqui, em algum momento, falou que é especialista em alguma coisa?
Alguns jogos.
E eu acho que vale a pena recuperar a reflexão do Tafuri, nesse sentido. Por mais que seja um autor já bastante lido, relido, revisitado, e hoje um pouco, um tanto quanto esquecido, o Tafuri tem uma reflexão sobre a maneira como se desenvolveu ao longo do século XX, ou pelo menos, na verdade, desde o iluminismo. Ele vai recuperar a lógica da presença da arquitetura como um discurso ideológico dentro do desenvolvimento capitalista desde o iluminismo. E vai mostrar como o papel do arquiteto se insere. O papel do arquiteto e o papel da função social da arquitetura se insere ideologicamente nesse processo. Então eu fui tentar olhar para os textos dele e eu achei um texto de um sujeito chamado Thilo Anhoff, ou Thilo Anhoff, que trabalha com o Adrian Forte na Inglaterra, e ele faz um resuminho do trabalho do Tafuri, então vou me basear meio aqui nesse resuminho que ele faz. A gente deixa o link para as pessoas verem depois. O Tafuri é um teórico, crítico, historiador italiano. Em 69 ele publicou um texto chamado Por uma Crítica à Ideologia da Arquitetura. Esse texto foi publicado numa revista que chamava, não falo italiano, Contropiano, ou Contrapiano, Controplano. Esse texto, por uma Crítica à Ideologia da Arquitetura, depois ele foi expandido num livro que ficou, num livro chamado Projeto e Utopia, que foi publicado em 73. E esse livro depois foi publicado nos Estados Unidos com o título de Arquitetura e Utopia, em 76, e a versão americana provavelmente foi a que mais se espalhou. Infelizmente, é um texto que não tem versão em português, quer dizer, tem uma versão em português de Portugal, mas não tem, nunca foi publicado no Brasil, tanto o ensaio original quanto o livro ampliado. O Tafuri, nesse texto, tanto no ensaio quanto depois no livro, ele vai formular o que ele chama primeiro de uma ideologia do plano e depois a realidade do plano. A ideologia do plano se transforma em realidade do plano. Ele vai recuperar desde lá do iluminismo um impulso de ordenamento e de combate ao caos e de estabelecimento da razão e um estabelecimento de uma razão que vai ser associada à racionalidade capitalista. Então, ele vai dizer que no século XIX se vivia uma situação de choque. Ao mesmo tempo em que a cidade se expandia e incorporava imensas massas, os artistas estavam expressando uma relação de choque com essa nova realidade. E aí ele vai falar do Baudelaire, da leitura que o Benjamin faz do Baudelaire, de como eles mostram como essa massa imensa e anônima que de repente toma conta das cidades é uma massa ao mesmo tempo fascinante e um pouco chocante. E como, em seguida, as vanguardas modernas lá dos anos 20 vão lidar com essa questão no sentido de dissipar a ansiedade que está presente nisso e propor soluções. Então, as vanguardas elas vão se assumir como aquelas que vão dar uma solução formal para o problema que estava apresentado. E essa solução formal era justamente lidar com essa racionalidade, com a necessidade de uma racionalidade capitalista. Primeiro isso se dá no nível da pintura, enfim, e depois vai se perceber que a arquitetura é o meio ou a disciplina na qual isso poderia estar mais efetivamente expresso e poderia ser o meio onde isso podia se efetivar.
Porque, afinal de contas, é uma disciplina que está mais grudada no cotidiano das pessoas.
E os próprios arquitetos e teóricos entendiam que eles tinham condições de justamente assumir esses meios que vocês tinham comentado para promover as mudanças que se viam necessárias. E aí o que o Tafuri vai argumentar é que toda essa utopia que estava sendo proposta por esses modernos era uma utopia que, no fundo, projetava uma utopia de um capitalismo plenamente institucionalizado. Os modernos vão falar, por exemplo, na propriedade pública da terra. A propriedade pública da terra, no fundo, significa a supressão total da renda da terra. E a renda da terra é um arcaísmo do ponto de vista do capitalismo, porque a renda é diferente de lucro, é diferente de extração de mais-valia. Então, uma vez que toda a terra fosse pública, você teria condições, de fato, de promover um imenso sistema de troca de mercadorias.
Certo.
Ou seja, o que parecia ser, do ponto de vista ideológico, uma forma de transformação da sociedade de um ponto de vista bastante progressista e quase socialista, no fundo se revelava a projeção de uma utopia capitalista, capitalismo no seu grau máximo. Enfim, esses modernos e essas vanguardas estavam trabalhando essencialmente no plano da utopia, ainda que eles tentassem aplicar isso em determinadas situações. Então vai ter lá o Ernest May, que vai trabalhar em Frankfurt.
Então, vamos dar uns exemplinhos para ficar ilustrado.
Um dos personagens que ele toma como central para exemplificar isso é o Ludwig Hilbertsheimer, que é um sujeito ligado a Bauhaus, enfim. Eu não lembro se ele era legal da Bauhaus, mas tudo não importa.
Agora é.
Mas o Hilbesheimer ficou mais conhecido por aqueles desenhos em que parecem ser aquela distopia moderna clássica, que era tudo repetitivo.
Sim, enfim. Pega um módulo e produz ele ao infinito.
Que ficou conhecido por um projeto tópico que é o projeto para uma cidade grande ou o projeto para uma metrópole. Normalmente as pessoas lembram mais por causa dos desenhos, que são esses desenhos de uma distopia em que tudo é repetitivo, enfim, uma coisa meio 1984. Mas mais do que isso, o Hilbesheimer estava propondo uma cidade em que essa imensa troca de mercadorias estava plenamente implantada sem os entraves da cidade tradicional.
Que seriam?
Aquele suposto caos que estava presente na cidade tradicional.
Certo.
E as contradições que eram inerentes a ela. Ou seja, de acordo com a Tafuri, esses modernos estavam trabalhando com a ideologia do plano. E plano entendido, plano não só como esse plano urbano, enfim, mas plano como um instrumento de controle social. Vai mostrar como lá em Frankfurt era uma coisa que estava desde a cozinha de Frankfurt até a pré-fabricação e a produção modularizada de edifícios e da própria cidade. O que ele vai argumentar é que logo em 29, com a reorganização do capitalismo em nível global, e em seguida com a implantação de estado de bem-estar social, o que era ideologia do plano passa a ser realidade do plano. O plano se corporifica na ação do Estado. Tanto que ele vai argumentar que, se você pegar a teoria do Keynes, de ação do Estado, que vai orientar lá a social-democracia, etc., e olhar para os escritos desses modernos, ele vai argumentar que a expressão poética dessa social-democracia estava plenamente incorporificada nesses escritos. Aí ele vai falar do Keynes, do Schumpeter, desses economistas.
Lembrar que a social-democracia é uma forma de... Me corrijam se eu estiver errado. A social-democracia e o estado de bem-estar social são uma resposta ocidental ao que aconteceu na União Soviética.
Sim.
Né? Então você tinha uma necessidade de manutenção do status quo, de alguma forma, mas se vendo obrigada a confrontar uma outra ideologia que estava muito presente no mundo naquela época, que era uma opção que as pessoas podiam enxergar como viável. Então, se você não desse uma resposta que fosse viável para a manutenção do status quo, as pessoas teriam uma outra resposta.
Sim. E de um lado é uma resposta ocidental à ameaça comunista, de fato, mas de outro lado também é o Estado atuando efetivamente como promotor do desenvolvimento capitalista.
Sim, aí entra o papel do Estado, e eu acho que faz muito sentido, do meu ponto de vista, o Estado como o mediador das relações sociais.
E aí, enfim, a social-democracia e o Estado de Bem-Estar Social como respostas tanto à ameaça comunista quanto à 29 e à quebra do capitalismo como estava acontecendo antes.
Você se referindo à quebra da Bolsa de 1929, sim. Uma das maiores crises do sistema capitalismo.
O Tafuri vai argumentar justamente que nesse momento o que era a ideologia do plano, enfim, o que estava sendo proposto numa perspectiva ideológica e utópica pelos arquitetos, agora se transforma em realidade. E se transformando em realidade do plano, aquela proposta utópica ela perde o sentido e os arquitetos vivem numa crise. Uma crise que vai durar aí 30 anos, ele está escrevendo em 69 e isso vai refletir naquele momento.
Um dos ícones dessa crise, se não me engano, é aquele conjunto habitacional que foi implodido. O Portugal foi adotado pelos críticos do modernismo como um ícone.
A par de Mal.
Um ícone da falência desse pensamento. Acho que faz.
Sim, acho que a gente pode voltar a ele depois, porque tem também questões muito específicas dele e da maneira como se dava a segregação racial naquele momento nos Estados Unidos. Porque uma das razões do conjunto desse, entre aspas, se degradado, foi o fato de que ele foi basicamente ocupado por famílias negras e, em função disso, o Estado ali deixou de se interessar em manter aquilo, enfim. E aí gerou toda aquela situação. Enquanto as famílias brancas foram para os subúrbios, restou as famílias negras ocupar aquele espaço e, em função do preconceito, do racismo estrutural e tudo mais, elas foram meio abandonadas. Então, acho que o Portugal também, acho que ele tem a ver com isso, mas ele também tem questões que são específicas daquele contexto.
Uhum.
Mas, enfim, voltando lá à questão da realidade do plano, o Tafuri vai argumentar que justamente essa função social da arquitetura que estava prevista ideologicamente e utopicamente antes, ela se perde. Porque agora isso se vê como realidade entranhada no desenvolvimento capitalista. E aí vai ter a frase bastante citada dele.
Bastante citada. Grava isso.
Eita! Eu sempre escuto.
Assim como não pode haver uma economia política de classe, mas somente uma crítica de classe à economia política, tampouco é possível fundar uma estética, uma arte ou uma arquitetura de classe, mas sim uma crítica de classe à estética, à arte, à arquitetura e à cidade em si.
Acho legal você dar uma explicada, porque o jogo de palavras nessa frase ele é um pouco denso.
Um pouco o que ele está sugerindo é de que as vãs tentativas de associar a arquitetura a uma função social que seja redentora, uhum. que vá colaborar com a sociedade, que vai ser progressista, elas se confrontam com o fato de que essa arquitetura está entranhada no processo de desenvolvimento capitalista e qualquer ação que for feita vai... necessariamente vai ter que estar associada ao desenvolvimento capitalista, que é um pouco o que o Antônio estava colocando na cidade.
É exatamente o ponto que o Antônio trouxe logo no começo. A gente fica no meio de campo entre os fatores que pressionam a produção da arquitetura, do urbanismo e do design, e na outra ponta nós temos essas pessoas que são os usuários, que vão lidar com o produto que é resultado desse processo. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco esse momento, porque se os arquitetos isoladamente não podem resolver o modo de produção, a forma como nós nos organizamos como sociedade, nós temos um papel, acho que, razoavelmente importante nesse meio de campo entre a forma de produção e o usuário. E eu acho que existem alguns momentos onde a nossa função ela tem uma função importante a ser desempenhada, porque nós podemos dar soluções A ou B, mesmo com o mesmo input de projeto, né, com as mesmas demandas de projeto, é possível direcionar o resultado de alguma forma. Talvez aí tenha alguma coisa para a gente falar a respeito.
Teve conheci inclusive um arquiteto que trabalhava numa secretaria de obras, não vou citar nomes, né, com aquela coisa de... mas ele estava falando sobre a dificuldade de... ele era formado pela FAO, tinha propostas e ideias bastante interessantes e progressistas. Contudo, ele trabalhava em uma secretaria de uma prefeitura que, enfim, com uma gestão mais conservadora. E ele falou assim, eu tento aplicar o que eu consigo aqui. E o que ele estava conseguindo? Tirar a grade de alguns prédios públicos, fazer pequenas coisas. Mas no que diz respeito a políticas públicas que, de fato, significaria uma transformação de sociedade, transformação da apropriação do espaço público, um repensar do espaço, ele não conseguia aplicar. Porque justamente porque passava assim, é aquilo, ele está na ponta de uma cadeia, aquilo que já vem. Então, assim, aquilo não arranhava a estrutura social. Fica meio que na casca. Então, tipo, qual é a profundidade que consegue se alcançar? E acho que talvez isso seja uma coisa tão aflitiva, e a gente consegue ver isso de muitos companheiros de curso mesmo nossos, assim, da nossa turma que estão hoje trabalhando dentro de órgãos públicos, como assim, às vezes... você está lá e vê a possibilidade de tentar atuar, e aí aquele confronto com quais são os limites da atuação do arquiteto ali dentro. E mesmo a opção A ou B, que às vezes que é possível fazer, o A pode. Se o B começar a ir um pouquinho mais profundo e mexer com certos interesses, opa, peraí, esse B aqui, vamos fazer um B mais, sabe? E começa a dar aquela entortada. Porque começa a ter os limites da atuação, eu acho que eles estão muito pautados pelo qual que é o papel do Estado, de fato, nessa sociedade e na cidade que a gente vive. Então, é que óbvio, vai ser, ter uma diferença de acordo com os gestores, qual vai ser a gestão que está estabelecida, né? A gestão que está estabelecida vai ter uma diferenciação de qual a proposta, o que vai ser abordado, sei lá, se a gente vai ter ciclovia, se não vai ter ciclovia, mas... tem uma outra camada por cima, antes disso, que seria do mercado imobiliário, essas forças de reprodução do capital na cidade que se manifestam através do mercado imobiliário, né? Então, que vai ter um determinados interesses que é aquilo, né? No caso, por exemplo, de São Paulo, quando se comprou briga com certos setores do mercado imobiliário, e de como que foi essa relação de poder e essa disputa, e como essas coisas começaram a intervir e no lobby. Isso é muito, acaba sendo muito forte nessas relações de estrutura, e o arquiteto vai estar nessa ponta que, tipo, sabe aquela... vai indo, afunilando até chegar...
Mas você, eu acho interessante, porque nesse momento que você falou que houve um embate entre o setor do mercado imobiliário e o Estado, no meio desse debate tinha alguém, ou algumas pessoas, né? Alguém ia falando numa forma de figura abstrata, da nossa área, discutindo quais estratégias seriam interessantes ou não adotar para a cidade. Porque se você largar só na mão do interesse privado, a gente sabe que a produção vai... ela vai ser tão desordenada quanto uma ocupação irregular. não vão ser priorizadas estratégias de organização da cidade, ou estratégias que pensem a cidade como um conjunto vivo e que transita no tempo. Né? A cidade existiu ontem, existe hoje e vai existir amanhã. Se depender do mercado imobiliário, você vai ter uma cidade que é só um monte de lote, um monte de prédio, um monte de metro quadrado vendável. Porque o mercado imobiliário, ele vende metro quadrado, simplificadamente.
O que eu acho interessante que vocês colocaram é, a partir do momento que a gente teve um exercício moderno no macro, todos os planos modernos que a gente vai ver, parece que não tem nem pessoas, né? Então parece que tem o lado macro que foi pensado no moderno e agora a nossa tentativa no micro de tirar um gradil num prédio ou alguma coisa muito pequena que tem
fazer
que lidar com todas essas forças o tempo todo. Então são dois extremos que a gente viu que os dois têm muita dificuldade de conseguir. Como que a gente chega no meio de pensar a cidade e trabalhar com todas as forças do mercado imobiliário, de todas as demandas dos usuários da própria cidade, pensando no micro também.
É, então, eu acho que nisso vai essa direção desses profissionais que estão nesse meio de campo, que estão ouvindo diversas forças, principalmente no momento de você pensar o planejamento direcional das cidades, esses profissionais que estão envolvidos por todas essas forças e tentando enxergar um rumo para a organização do espaço da cidade. Isso é uma coisa, né? Isso é do ponto de vista do planejamento urbano. Que me faz lembrar também da época da faculdade, onde o planejamento urbano era uma coisa tão solta e linda.
Tão bonitinho.
Mas porque a gente não ouvia as diversas forças, né? Eu enxergo isso pensando em retrospecto.
Não existiam as forças, não tinha recursos, a gente podia fazer o que quisesse sem pensar em nenhum limitante.
Existe uma realidade material, social, muito diferente quando você entra na discussão prática, né, dos conflitos de interesses. Eu nunca ouvi a palavra stakeholder.
Stakeholder. Uma pessoa ou grupo que possui algum tipo de interesse ou influência sobre um empreendimento. Ou talvez ele tenha dito stakeholder, que é só uma pessoa que segura um bife mesmo.
Ou um similar, um equivalente, na época que a gente fazia planejamento urbano na faculdade.
Mas aí a gente enxerga o problema que é o quê? A realidade. Se não tivesse, é isso que é o difícil. A gente... É, quando eu fui para geografia, então a visão era outra. O pessoal lá tinha parte dos pensadores na geografia, justamente eles abominam a ideia de planejamento, porque é essa coisa, o Estado seria problemático estruturalmente, e a partir daí, as tentativas que se fazem de tentar mudar, ou essas, elas são ou infrutíferas, ou elas estão atendendo a uma reprodução ideológica que vai manter esse status quo aí do jeito como está.
Isso também, em parênteses, também facilitado pelo modo de representação que a gente tem hoje.
Sim. Pessoalmente falando, eu falei, eita, porque até então, né, eu tinha tomado contato com essa possibilidade, essa ideia de... É, por um lado, essa coisa utópica, que nem considera a realidade, que, gente, olha que maravilhoso a questão do desenho urbano e das possibilidades que você tem de uma construção social mais igualitária, com uma cidade mais justa, assim, através da forma da cidade. De repente foi pra lá e falou: não, planejamento não existe, planejamento tá ligado a uma... Aí eu fiquei em um conflito que tá aqui ainda, eu não cheguei a uma resposta, assim, eu não... Porque, de fato, assim... Tem momentos onde eu olho e dá um pessimismo e falo que, de fato, o Estado tem esse papel e parece atuar essencialmente numa reprodução do status quo ou no monopólio da violência, que é uma coisa extremamente interessante, porque que nem projetário lá, ele não vai poder ir lá com desapropriar. Quem desapropria é o Estado, junto ali com a polícia, com uma série de questões. É tudo um aparato que se estrutura para conseguir fazer uma... estabelecer uma...
Legitimar
a propriedade. Então você tem esse papel que é complicado. Assim, não é complicado, é...
Pesado.
É uma palavra que não pode ser dito. Mas aí o que... Só que por outro lado, quando existem esses pontos de guerrilha, eu acho, sabe? De tentativa de... Poxa, vamos tentar trazer uma discussão, fazer... E isso eu consigo ver agora trabalhando... Trabalho junto com diversas prefeituras de diferentes lugares. Eu consigo ver a atuação de muitos profissionais dentro do Estado, tentando estabelecer novas ideias de planejamento, de pensamento com essas, e que chegam a conseguir umas transformações interessantes em certas localidades, assim, sabe? Em termos de urbanização, de... E aí, desde, penso no aspecto ambiental, como de... Enfim, tem uma proposta de parque junto ali com o reflorestamento de um córrego, junto com um projeto de educação ambiental com a comunidade, que ajuda a melhorar uma série de questões do aspecto, tanto de qualidade de vida como até sanitária, sabe? Então, pô, eu olho isso e falo, cara, como que eu vou... Aí esse lado meu que fica falando assim, o Estado só tem essa função. E aí quando eu vejo as possibilidades de atuação dos indivíduos conseguindo fazer aquela coisa do micro, mas que aí chega ali numa escala de um bairro, isso tem sua validade. E acho que quando falo em função social, eu enxergo aí essa relação.
Só para retomar dois pontos que vocês falaram. Primeiro do planejamento, é curioso que lá em 69 o Tafuri já, curiosamente, já alertava que a disputa do planejamento é uma disputa frustrante, porque é ignorar o fato de que você está se sujeitando justamente a esse plano mais amplo de controle social. Curiosamente, no 369 as pessoas não se dão conta disso há muito tempo. E o outro ponto é o papel desse profissional que está mediando esse conjunto de interesses. É que eu sinto que por trás disso ainda existe uma sensação de que você está lidando com um profissional meio iluminista, que ele é dono da razão, não. Enfim, ele tem as condições pelas quais é possível constituir e efetivar uma certa razão sobre a cidade. Mas a gente esquece que essa razão também ela não é uma entidade abstrata. E essa solução técnica que parece a mais adequada e que ele está mediando também não é uma solução técnica que é a histórica. Ela também tem seus condicionantes de classe, de posição social e tudo mais. E isso muda ao longo do tempo. Tanto é que se esse mesmo profissional tivesse 40 anos, 50 anos atrás mediando esses processos, talvez ele defendesse aqueles predinhos em cima de pilotis, que todos iguaizinhos, como sendo a solução mais ideal. Ou seja, isso não é também uma questão de fato, não é um dado a priori. E aí, nesse sentido, só para concluir o que o Tafuri colocava, ele vai dizer que, citando ele, é inútil procurar alternativas puramente arquiteturais. A busca de uma opção dentro das estruturas que condicionam o próprio caráter do projeto de arquitetura constitui, na realidade, uma contradição em termos. Na perspectiva do Tafuri, não tem solução. A única solução é revolucionária.
Sim, mas tem impossível... vários autores que vão falar que o único jeito de mudar é uma revolução. Sim. Tanto forma não é viável.
Ah, aquele barbudo Marx.
Tanto é que depois, na introdução pro projeto Utopia, na edição americana, ele está escrevendo lá em 76, e muita gente estava criticando arquitetos como Peter Eisenman, que tinham como proposta discutir a autonomia disciplinar da arquitetura e a autonomia da forma arquitetônica. Então, nesse momento, tinha gente que criticava a postura do Peter Eisenman, porque dizia que não, ele está ignorando a função social da arquitetura, aquela coisa tudo. Aí o Tafuri não faz referência direta a ele, mas nesse prefácio ele vai dizer, citando: as ilusórias tentativas de conferir à arquitetura uma roupagem ideológica, eu devo sempre preferir a sinceridade daqueles que têm a coragem de falar da silenciosa e datada pureza, entre aspas. Mesmo que isto, contudo, ainda abrigue uma inspiração ideológica patética em seu anacronismo. No fundo, ele está dizendo que, se não dá para fazer nada, então que seja feita essa arquitetura pura, entre aspas, irresponsável, que não está associada a qualquer função social. Claro que essa postura do Tafuri é, em última instância, imobilista não... Imobilista,
a gente sempre chega nisso, né?
Mas é porque ela depende de uma transformação radical das estruturas sociais e da superação do capitalismo para se fazer uma outra arquitetura. E aí, enfim, a gente pode tentar procurar outras epistemologias, outras ontologias, enfim, outras propostas. Um autor ainda dentro do campo do marxismo, que é o Henri Lefebvre, ele vai falar, por exemplo, dos projetos experimentais de utopia e o papel que esses projetos exercem no sentido de fato, pensar outras relações. E vai evocar o direito à cidade como o direito das pessoas de construírem a cidade. Mas, de qualquer maneira, É porque eu lembrei disso quando o Antônio estava falando desses casos pontuais, comunitários, enfim.
Mas tem muitas ressalvas com a questão dessa liberdade individual de construção da cidade. Não sei se foi isso que você quis dizer. Foi?
Não, ele não está falando provavelmente de uma liberdade individual, mas de uma sociedade que esteja livre das amarras do processo de produção e circulação de mercadorias e que, em que você tem o direito de construir essa nova cidade.
O Lefebvre fala muito da pessoa da cidade se apropriar da própria existência, sabe? Que ele tem uma relação sua, dele com ele mesmo, no espaço da cidade, ele tentar se apropriar dessa cidade, tipo, ele não só consumir, entendeu? É uma relação com a cidade que está mais ligada ao... Ele usa esse termo real, assim, de valor de uso, a cidade, de valor de uso, valor de troca, enquanto a relação com a cidade, tipo, que é uma da cidade-mercadoria que se estabelece, às vezes são relações...
A busca da cidade como uma obra e não como uma mercadoria.
Isso, bem sintetizado, Gabriel.
Agora, só que por outro lado, quando a gente olha para esses projetos comunitários, pontuais, talvez eles não sejam esse projeto experimental de utopia que ele está falando, porque talvez, no fundo, eles sejam a reprodução numa escala local, que no fundo possa levar a um disciplinamento e a uma incorporação desses grupos à lógica mais ampla. Então, no final, eu acho que não tem alternativa. Agora, ao mesmo tempo, a gente já falou em programas anteriores do caso dos situacionistas, e os situacionistas eles estavam muito ligados ao pensamento do Lefebvre, embora eles tenham brigado, porque os marxistas sempre brigam uns com os outros.
É tão bom, né? A gente pega igualdade, chega lá, ninguém consegue concordar com ninguém, impressionante.
Mas o que os situacionistas estão propondo justamente é uma subversão da lógica de programação do capital sobre o espaço urbano, promovendo ações, e aí a teoria da deriva, a psicogeografia, tudo, enfim, aqueles instrumentos que eles colocavam, que se colocava como uma contralógica a essa lógica programada desses corpos na cidade. Tudo bem que era uma proposta artística, né, que tem suas limitações, mas em última instância eles estavam sugerindo mesmo um abandono desses algoritmos que nos programam todos os dias na cidade, tomando a cidade numa outra perspectiva.
Isso do ponto de vista da subversão do uso da cidade. Mas estava pensando a respeito também do outro aspecto que me surgiu enquanto você falava. O mercado imobiliário ele é uma resposta à produção da cidade em uma esfera que a gente já comentou. Do outro lado, a gente tem o Estado, com um papel centralizado de planejamento da expansão ou do desenvolvimento das cidades. E existe um lugar onde nenhum desses dois a gente chega, que são as periferias, onde o crescimento é...
Orgânico.
Orgânico? Eu diria, é uma boa palavra, orgânico.
O problema da palavra orgânico é que a gente naturaliza esse...
eu acho que ela é orgânico, mas problemático. Eu diria desordenado, talvez. Desordenado no sentido de que, faltando qualquer tipo de regra para estabelecer a expansão da cidade, você tem situações muito complicadas, né? Então você tem quase que um retorno a uma cidade medieval, pré-medieval, com situações de habitabilidade complicadas. Então nesse momento que a sociedade percebe essa brecha, né? A sociedade percebe essa fenda no espaço-tempo onde nem o mercado nem o Estado estão atuando, em algum momento colapsos acontecem. Você tem a expansão dessa cidade desordenada de modo tão grande que ela afeta, por exemplo, no caso de São Paulo, um caso clássico, a região dos mananciais da cidade. Então começa a ameaçar um item de sobrevivência do coletivo. Então aí entra o Estado com a necessidade de reorganizar esses tecidos, né, que foram criados espontaneamente. E muitos desses casos surgem as propostas de urbanização, né, de comunidades, como a gente já mencionou, ou também entram os famosos conjuntos de habitação de interesse social, que é um dos temas mais favoritos dessa redenção que a gente estava falando no começo da conversa. Né, eu acho que o projeto de habitação de interesse social ele é uma das formas mais... é quase que uma fórmula, ou é um lugar comum de debate para os arquitetos discutirem esse assunto da função social. Então, e aí é a hora que todo mundo está falando, a gente precisa dar a nossa contribuição para a sociedade que não tem acesso à profissão. E a habitação de interesse social surge como um espaço, ou melhor, um lugar onde isso pode acontecer. Então a gente tem, acho que, bons e maus exemplos de como isso acontece, né? Então na introdução do episódio a gente ouviu um caso, existem outros aqui em São Paulo, por exemplo, uns que eu não gosto, acho que não deram muito certo. Singapura, por exemplo, na minha opinião, eles não são uma resposta boa. Já em compensação, a gente tem outros exemplos de projetos muito bonitos. Eu acho que o Pedregulho, no Rio de Janeiro, é um exemplo mais interessante, pelo menos do ponto de vista formal.
Mas o que eu acho é que, assim, antes da... Quando a gente coloca o Estado atuando depois na intervenção desses conjuntos habitacionais, acredito que a existência da periferia é um projeto também. Então, essa relação da cidade como dual, assim, como existir uma área onde existe uma preocupação, políticas mais direcionadas e uma área onde isso não existe, essa não é uma dualidade nesse aspecto, são duas partes de um mesmo processo. A construção da periferia está ligada diretamente com essa cidade moderna e com infraestrutura. Desde um projeto de valorização do metro quadrado mesmo, que é aí aquela coisa dos vazios urbanos, que é interessante que existam essa expansão para...
A estratégia clássica de especulação.
Estratégia clássica de especulação imobiliária até eu já fui em uma ocupação, assim, quando eles estavam em processo de ocupar. E aí, durante o processo de ocupação, que eles começaram a levantar os barracos lá, existia uma ordem ali também. É uma coisa assim de... Eu achei muito interessante que já tinham alguns barracos construídos e aí outros já tinham delimitados onde iam ser. Só que ele segue uma lógica de que a gente tem que caber 37 famílias nesses tantos metros quadrados. Então eles meio que já dividem aquela... Quanto que vai ficar com tal parte, fulano que vai ficar com tal parte, ciclano que já ajuda a trazer o bloco. Então existe
a lógica da propriedade.
Existe uma lógica ali na construção daquilo. Eu acho que pode parecer sem uma lógica, pode parecer desordenado, mas ela... Insalubre, sim, problemática, com certeza, mas acho que ela segue uma ordem própria e que ela acaba sendo uma resposta a essa outra violência que já foi imposta pelo Estado antes também, a partir do momento que essa exclusão ela é um projeto também.
Só um parênteses com relação a essa ideia de desordenamento ou desordenamento aparente. Não é que as pessoas não se organizam para ocupar. Às vezes se organizam, às vezes não. Mas as que se organizam, talvez lhes falte algumas referências a respeito de elementos que devam ser preservados durante uma ocupação, por exemplo. Talvez não saiba pensar uma circulação de veículos no espaço urbano, então as ruas fiquem meio comprometidas. Não vamos imaginar que você tem que passar uma galeria de infraestrutura. Então essas coisas não aparecem, tipo assim, como é que eu vou fazer a iluminação da via pública?
Porque esse não é o vocabulário que eles têm.
Não é.
Mas acho que também tem a relação do assim, que nem as necessidades, por exemplo, você tem lá...
Eles conseguem organizar a partilha do território entre si, mas será?
Mas é que você ainda está recuperando aquela ideia de uma razão ideal, abstrata, e quase que de uma verdade técnica que deve se impor sobre essa realidade. Que no fundo é aquele pensamento iluminista que vai dar lá na ideologia do plano e na realidade do plano que o Tafuri falava. Porque, enfim, não cabe falar em crescimento desordenado porque, de fato, esse crescimento segue uma ordem, ainda que não seja a ordem similar à da cidade formal. E, de fato, como o Antônio falou, o crescimento dessas periferias segue um projeto, e um projeto próprio do capitalismo exercido à brasileira. Quando você olha para o Estado de Bem-Estar Social Europeu, o desenvolvimento desses espaços, dos espaços de moradia da classe trabalhadora, se deu no sentido de que a reprodução da classe trabalhadora foi entendida como uma tarefa do Estado. O Estado deveria promover, por meio de impostos, habitação, educação, lazer, tudo isso. Ou seja, há nesse sentido um ordenamento clássico desse crescimento. No Brasil, a reprodução da classe trabalhadora é a tarefa da própria classe trabalhadora. Daí a autoconstrução, daí as ocupações, daí...
Um tirão. Tem que se virar.
Sim.
E nesse sentido, o que eu vejo é... Quando eu falo sobre a questão do pensamento, às vezes até pensa, tipo, numa questão de via pública, às vezes da iluminação, só que acho que isso é uma questão de hierarquia de necessidades. Quando você tem, eles têm que partilhar aquele território. Acho que é um bom conceito de fato, é isso. É partilhando aquele território, você tem, pô, 50 famílias lá que estão precisando de lugar para morar. entre você ter, sei lá, 4 famílias a mais e não ter um espaço de iluminação pública, de tipo, acho que acabam sendo, as demandas são tão carente de tudo, assim, no sentido de que você precisa, você ter um teto sobre a cabeça ali, já o fato de ter ali um lugar para uma galeria vai ser secundário comparado ao lance de você ter aí um teto que é seu.
E existe uma lógica, existe uma ordem, ainda que não seja a ordem da cidade formal, tanto é que é um caso que já virou até caricato, que nos campos de futebol ninguém mexe. Ele é um espaço público, um espaço aberto, e ninguém mexe naquilo. Tudo bem, tem questões de poder que são locais, também não vou idealizar a coisa. Por isso que não cabe falar em crescimento desordenado, porque ele segue uma ordem que é própria daquilo. E o fato dessa classe trabalhadora ter jogado sobre si a sua própria reprodução também é um projeto, porque isso maximiza os lucros.
As armas, né, gente?
Não. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, o que eu acho que falta responder nesse entendimento? Como é a qualidade de vida desses assentamentos?
Precária, super precária.
Então, se a gente está confrontado com essa... Isso, eu vou então admitir que isso é um fato. A qualidade de vida nesses locais é baixa.
Uhum. Sim.
Eles são privados de diversos direitos, sim, digamos assim, urbanísticos.
Sim.
Né? Então, nesse sentido, eu acho que vale bem a palavra desordenado. Porque, tudo bem, você está falando que, porque é o modo de reprodução da cidade capitalista, né, que tem a sua lógica própria, a brasileira, como você disse, mas, em alguns momentos, o Estado resolve intervir e dizer, olha, apesar de poder ser motivado por melhores ou piores motivos, existem momentos de intervenção e existem momentos onde profissionais são mobilizados para fazer essas melhorias. Então surgem as organizações e os projetos de habitação de interesse social. Em outras situações, por exemplo, poderia haver a participação de profissionais a priori. Não sei se... Eu acho que existem casos de coletivos que, antes de começar o assentamento, entram em contato com arquitetos e urbanistas para poder organizar esse assentamento.
Aqui é que está. Quando eu penso que nem em parte desses movimentos, hoje em dia, o que acontece muito, tem alguns espaços onde se ocupa, e aí, por exemplo, às vezes são conseguidos, é conseguido junto ao Estado, junto a certas reivindicações, a locação em um outro lugar, em um conjunto que é construído à parte. Não necessariamente vai ser uma regularização fundiária daquelas estruturas que foram estabelecidas, assim. Tipo, é diferente, acredito eu, pelo menos o que eu consigo ver, do que, por exemplo, certos bairros da década de 50, 60, que se estabeleceram inicialmente ali e teve uma ocupação, e esses bairros hoje em dia já estão passando por um processo de regularização, que aí é um outro trabalho também, que aí chega de novo assim nessa coisa dual do Estado, tentando organizar a coisa, estruturar, tipo, vi um pessoal fazendo um trabalho muito bacana para tentar organizar isso, então tipo, tentando remover um mínimo de casas possíveis, tentando garantir uma qualidade, e acho que passa por uma outra lógica, de como se estabelecia a ocupação naquele caso, como se estabelece hoje em dia. E eu não tenho uma aproximação não sou tão próximo para dizer tipo, qual a intenção direta, o que passa pela cabeça quando alguém estabelece, tipo, nesses grupos, assim, não sei dizer, tipo... Mas, de fato, é interessante a possibilidade de diálogo, isso que eu sei que tem essa na ocupação de prédios, tem muito, né, disso. Desses movimentos de ocupação nos prédios do centro, que aí traz uma outra discussão com relação a isso, que é justamente já questionar esse modelo de cidade. E aí, junto com isso, em geral, tem. O pessoal já faz... Tinha até o pessoal da FAO Bacana, lembra? Que tinha um trabalho com isso. Fazendo um grupo de alunos de arquitetura, junto com o pessoal da engenharia, foi junto com eles para trabalhar e pensar propostas de ocupação daquele prédio. Que era um prédio abandonado.
Hã? Por causa da Mauá.
É, foi assim que eles apresentaram. Depois acho que é legal buscar nessa referência, lembro quem fez esse trabalho. Mas para justamente tentar associar essa ocupação com... de uma luta social, de uma reivindicação, uma necessidade específica daquelas pessoas que estão ocupando, junto com um conhecimento técnico para pensar o que a gente pode fazer aqui para tornar isso viável. E aí eles conseguiram fazer coisas interessantíssimas e ainda assim reaproveitando um desses prédios abandonados que tipo, questiona esse modelo de cidade periférica, né?
Não, e tem uma longa tradição disso, o antigo Labiab do Gefal, enfim, fazer esses trabalhos. E além disso, tem o que você está falando, que é toda a tradição brasileira, toda a tradição paulista das assessorias técnicas, que tem feito esse trabalho, que é importante, numa articulação, inclusive, política com os movimentos de moradia. Uhum. E aí acho que é interessante, porque é um trabalho, ao mesmo tempo, de uma discussão técnica da arquitetura e de uma discussão política da arquitetura, porque está associado organicamente a esses movimentos. Mas aí, voltando na sua pergunta anterior, eu acho que o interessante é assim, tudo bem, a gente chegou nesse ponto meio imobilista de não tem muito o que fazer. Aí acho que o que é interessante é pensar qual que é o efeito que tem esses vários projetos que acontecem, e que acontecem já há 100 anos. Quais são os efeitos sociais, os efeitos estéticos, o que significam aquelas formas? Eu acho que, se a gente também está fazendo um programa sobre isso, porque a gente entende que essas coisas importam. Ainda que a questão não seja ver nelas a redenção. Porque isso já ficou claro que elas não têm esse papel e isso seria frustrante. Mas elas são uma realidade, e essa realidade tem determinadas características. Então, pensar qual que é a potência, de fato, desses projetos e da realidade desses projetos. O que que eles significam esteticamente, o que que eles significam socialmente. Não tendo a ingenuidade de achar que eles vão ser a redenção e a solução desse problema. Inclusive, eventualmente, o papel até perverso que tem projetos de habitação de interesse social. E o quanto que eles ajudam a integrar essas populações, esses territórios ao mercado.
E agora seguimos em frente com Em Tese, hoje entrevistando a Nayara Benatti. Ela fez uma dissertação de mestrado intitulada Redes e Ruas, Ocupações Híbridas na Cidade de São Paulo, defendida no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O seu trabalho trata de forma como alguns coletivos propõem novas formas de ocupar e utilizar os espaços urbanos, as intervenções urbanas ou ocupações híbridas, como você descreve, sobretudo aqueles mediados pelas redes sociais. Por que você se interessou em pesquisar esse assunto?
A minha pesquisa de mestrado começou quando eu estava morando em São Paulo. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Federal de São Carlos. E eu trabalhava pensando em ocupar espaços, pensando em eventos culturais. Trabalhei na Rádio Fiscar e no Festival Contato, que é um festival de música independente. Isso em 2009, 10, quando eu estava na faculdade. Em 2012, eu fui para São Paulo e imagina a pessoa do interior, quando vai para cidade grande, via muita gente, muita coisa, mas muito pouca gente nas praças, muito pouca gente na rua, que é uma coisa bastante habitual do interior. As pessoas colocam as cadeiras na calçada e ficam lá no final da tarde. Isso me causou um estranhamento. E aí teve 2013, que foi o auge das pessoas indo para a rua, numa questão política naquele momento, pensando em como ocupar as cidades. Aquilo me deu uma chacoalhada de falar, não, peraí, a gente, não só a mim, né, mas a todo mundo, pensando novas formas de ocupar a cidade, novas formas de ocupar a rua, novos usos para as ruas. Com isso na cabeça, pensando sobre essa temática, eu passei um tempo fazendo intercâmbio em Toronto, no Canadá, durante o inverno canadense, e aí eu percebi como as pessoas lá têm uma relação totalmente diferente com a rua. Aqui, que a gente tem verão o ano inteiro, a gente foge do sol, foge dos espaços públicos, as nossas praças são, se não vazias, tem pouca gente, muitas delas acabam sendo estragadas, mal cuidadas. E lá eu vi totalmente o oposto, que passava um fiozinho de sol, tava todo mundo já estirado na grama, tentando aproveitar esse momento do público, do estar junto. E aí eu voltei pro Brasil pensando nisso, de que a gente, eu queria pensar em como a gente aproveitar esse turbilhão de 2013 para continuar isso, e o que estava errado, quais eram os problemas, o que estava impedindo que a gente usasse esses espaços. E aí, nesse meio do caminho, surgiu o grupo da A Batata Precisa de Você, ocupando o espaço do Largo da Batata, que foi entregue depois de mais de 10 anos de obra, foi entregue finalmente em julho, meados de julho de 2013, junto com as manifestações. Então, durante aquele mês, as pessoas estavam dividindo o espaço com o resto de obra, com material ainda lá no meio da praça. Quando ela foi entregue, era um espaço imenso, acimentado, totalmente árido. Não tinha banco, não tinha árvore, não tinha nada. Então, eu estava já caminhando, dialogando junto com esse pessoal que estava ocupando o Largo da Batata, em pensar como ocupar esse espaço com pessoas, que não fosse só um espaço de passagem. Um pouquinho depois, eu comecei a acompanhar também o pessoal da Paulista Aberta, que estava pensando em como repensar essa rua, que ela não fosse só uma avenida que passa um fluxo imenso de carros, um fluxo imenso de pessoas, mas que não tem momento que as pessoas podem parar e curtir esse espaço. E aí vem o pessoal, o movimento da Paulista Aberta, pensando novamente, porque esse movimento já tinha acontecido durante a gestão da Marta Suplicy. Esse movimento começa a repensar sobre a Paulista enquanto um parque aberto.
Você conheceu esses dois grupos antes da sua pesquisa ou durante ela?
Eu conhecia eles. Eles se tornaram objetos da minha pesquisa no começo, quando eu estava iniciando o mestrado e fechando o projeto. E eu entrei em contato com eles ao longo da pesquisa. E aí eu participei de alguns eventos dos dois lugares, né? Os movimentos de ocupação da Paulista. No final da pesquisa, em 2017, eles fizeram também um primeiro encontro do grupo e eu conversei com eles, conversei com a Laura Sobral. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente durante a minha pesquisa, porque ela estava morando fora, mas em 2016, um pessoal do IAU, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, que é o grupo do qual eu faço parte, eles fizeram mobiliário urbano durante um edital do Batata Lab, que foi aberto pelo pessoal do Batata, da Batata Presa de Você. Nessa oportunidade eu conversei, fiz uma entrevista com a Laura, eu e mais algumas pessoas que faziam parte do grupo que estava produzindo esse mobiliário. E da Paulista Aberta também tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, primeiro fazendo entrevistas com os usuários e conversando com algumas pessoas que estavam participando da organização.
Então teve bastante pesquisa de campo e entrevistas com usuários.
Sim, sim. A minha pesquisa foi... Você pode dividir ela em três etapas. Uma etapa bibliográfica, lendo as pessoas que estão discutindo sobre o tema. Uma etapa de campo, apesar de morar em São Carlos, perto de São Paulo, fui várias vezes para São Paulo acompanhar. Busquei mais acompanhar fazendo uma pesquisa, dialogando um pouco com métodos etnográficos de pesquisa, indo para o lugar, fazendo parte do que estava acontecendo, até pela minha formação em ciências sociais. E uma outra parte da pesquisa, pensando nas redes sociais, como que esses espaços, essas ocupações estavam dialogando dentro das duas áreas.
O seu trabalho utiliza o termo urbanismo tático. O que é e como se desenvolve essa prática?
O urbanismo tático foi um termo que surgiu nos Estados Unidos enquanto eles estavam reorganizando uma parte do centro de Nova York. E aí eles perceberam que quando você conseguia fazer com que os pedestres estivessem mais presentes nas ruas, as ruas se tornavam mais seguras, o comércio girava maior. Pensando também, mesma onda de pensamento da Jane Jacobs, do Ian Gell, pensando em cidade para pessoas, em cidades que são mais protegidas, nas pessoas estando mais presentes nas ruas, em todos os horários. Então, que o comércio tenha diferentes fluxos para que as pessoas possam estar convivendo no ambiente da cidade. Aí o urbanismo tático é trazido pelo... agora é um autor, mas também é um ativista, Mike Lindon, que começou a discutir, pensar e criar algumas cartilhas de urbanismo tático, que é basicamente de como você pode fazer pequenas ações, ações pontuais, utilizando a mão de obra dos moradores da região de forma bastante rápida, com baixos custos. Então você verifica... qual que é o problema? Então, por exemplo, no Largo da Batata, perceberam que um dos problemas é que não tinha uma faixa de pedestre. E aí foram lá e pintaram uma faixa de pedestre. Resolveram o problema de uma forma rápida, não é permanente, até pelo material que é usado, não é uma política pública, não tem aprovação da prefeitura, muitas vezes, então é uma coisa rápida para demonstrar e fazer um teste. Será que essa realmente é a solução? Realmente esse é o problema? E se for, a gente vai lá, faz uma coisa pontual, testa o que funciona, o que não funciona, sempre conversando com os moradores, não só conversando, como os moradores fazem parte desses problemas, dessas soluções, já que eles vivenciam esses problemas. O urbanismo tático é isso, de soluções rápidas e participativas.
Na sua pesquisa, antes de se aprofundar nos seus estudos de caso, você passa por alguns exemplos. Tem algum deles que você gostaria de destacar, por serem mais significativos?
Esses dois, eu selecionei esses dois objetos porque eles traziam várias questões do urbanismo tático. As faixas de pedestre, os bancos, tá bastante na moda produzir objetos imobiliários urbanos utilizando pallet, que é um material barato, mas também é um material que estraga muito rápido por ser uma madeira. Não, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer uma impermeabilização desse material. Pelo baixo custo da obra, são peças então que são baratas, mas também são bastante efêmeras. Um teste. O urbanismo tático, ele vem como uma experiência, não vem como uma solução. Ele vem tentando identificar alguns problemas e, através dessa identificação, pensar em possibilidades. No Largo da Batata, os bancos foi uma coisa muito importante, a possibilidade de ter espaços de jogos. Então, através do Catarse, fizeram uma mesa de pembolim, tentaram plantar árvores, fizeram diversas jardineiras. Tinha lá o grupo das Batatas Jardineiras, que foi um grupo bastante ativo dentro do Largo da Batata. Na Paulista, a ocupação de uma avenida fechada para pedestres em si já é uma superação de urbanismo tático. Até a diferença, muitas pessoas, os jornais falavam: a Paulista está fechada nesse domingo. E o urbanismo tático disse que não. A Paulista está aberta nesse domingo, porque ela está aberta para as pessoas, que é o centro, o que deveria ser o centro de uma cidade, ao invés de pensar na perspectiva de estar fechada para carros.
O seu trabalho tomou cuidado de analisar como o Estado interage com esses grupos. Como é que você vê essa relação, uma vez que esses grupos tomam ações de modo quase que marginal, mas têm de lidar com a mediação estatal?
Acho que essa é um buraco, assim, a chave onde a gente está tentando se concentrar para entender qual é o urbanismo tático, quais são as pessoas envolvidas e como ela pode realmente entrar na política. E aí tem um autor bastante importante nessa área, Neil Brenner, que está pensando. Ele tem um texto que chama "Será o urbanismo tático uma alternativa ao urbanismo neoliberal?" E aí a crítica dele é que o tático está acontecendo, e a Batata e a Paulista são exemplos disso, no centro da cidade, com uma população branca, de classe média, média alta. As atividades são todas feitas de uma forma bastante lúdica, é cultura, é paz, pensando no embate direto, não vem uma crítica direta. Então, o urbanismo tático, de forma bastante geral, ele acontece pensando de formas pacíficas. Não é, por exemplo, quando pessoas ocupam a favela depois que aconteceu algum ataque policial, algum assassinato de moradores. Ou mesmo quando acontecem os mutirões de construção de casa, que tem fundamentalmente as mesmas características de urbanismo tático, mas aí não são chamados de urbanismo tático, porque é uma outra população que está envolvida nisso, e ela não trouxe esse conceito para suas atividades. Quando a gente pensa na política, dá para perceber claramente como muda a chave, a relação desses movimentos com os governos. Pensando na minha pesquisa, que começa em 2013 e termina em 2017, meu período de análise, a gente passa por dois presidentes, Começa com a Dilma, tem a segunda eleição da Dilma e depois tem o golpe e a entrada do Temer. Na Prefeitura de São Paulo a gente começa com a Haddad, depois tem a eleição e vem o Dória. No começo desses movimentos, especialmente o Haddad, ele é um super apoiador. Ele constrói as ciclovias na Avenida Paulista, ele está presente na abertura dessa ciclovia, que é fundamental para que a Paulista Aberta aconteça. Ele assina cartas, faz reuniões, ele apoia as subprefeituras. No Largo da Batata, a mesma coisa, o movimento consegue dialogar de alguma forma, tanto com a prefeitura quanto com a sua subprefeitura. Não é uma relação super amigável em que tudo é aprovado, não. Mas há canal de diálogo, há possibilidade de construção desses processos de ocupação das ruas. Quando muda o governo, a diferença da relação é tão grande que em 2017 o Dória resolve reinaugurar o Largo da Batata. Ele coloca um mastro com uma bandeira do Brasil de 30 metros dizendo que a gente precisa nacionalizar esse espaço. E ele diz durante o evento de reinauguração que ele está sendo tomado por esses, eu não sei exatamente qual palavra ele usa, esquerdistas, comunistas, que querem esse espaço para si. Demonstrando um preconceito, um desconhecimento, uma total falta de conhecimento do movimento que está acontecendo. A mesma coisa acontece em relação à subprefeitura. E esse desrespeito em relação à construção do que está sendo feito no Largo da Batata é tão grande que a subprefeitura vai lá e constrói esse mastro, ela tira todos os jardins, que até então eram pequenos jardins que tinham construído lá, mas estavam sendo construídos de forma coletiva, com a população, com os ativistas e tal, eles tiram isso sem avisar e é uma relação de total desrespeito. O que parece, primeiro, o que já é demonstrado na nossa política atual, a partir do golpe, que as relações, as comunicações, os canais de comunicação entre a população e o governo estão super frágeis. E, em segundo, como esses grupos também não conseguiram fazer com que esses processos de ocupações fossem ou leis, ou que eles estivessem dentro de uma pauta política, deixa muito claro essa fraqueza. Não é um problema em si dos movimentos, até porque eles são muito novos, é uma característica, um processo de avanço desses grupos, de como que a gente precisa que as nossas vitórias não sejam vitórias se o governo está aprovando, se a pessoa que está na pasta está aprovando, que essas sejam conquistas permanentes, que sejam políticas públicas, que sejam entendidas enquanto uma necessidade. Esse momento a gente ainda não conseguiu. E a gente não conseguiu porque a política atual está desmontada, enfim. Não sei nem se a gente pode falar que ainda vivemos numa democracia, pelo menos não uma democracia plena. E esses grupos demonstram essa fragilidade do nosso processo de participação, a fragilidade da política como um todo. Em termos de diálogo com a prefeitura, dá para perceber que eles são muito frágeis e que é muito difícil manter um grupo coeso para que esses movimentos aconteçam. Então, no Largo da Batata, por ser um espaço menor, um grupo menor de pessoas, quando essas pessoas precisam mudar de cidade, mudar de bairro, vão fazer outras coisas, demanda de trabalho, enfim, não conseguem estar lá todas as sextas-feiras à noite para fazer os seus encontros, o grupo já se fragiliza, dificulta que as atividades aconteçam, já percebe que o espaço fisicamente mesmo já vai ficando mais frágil, um pouco mais largado. Ainda é uma fragilidade do movimento de ocupação conseguir manter a permanência, a continuidade, que cheguem novas pessoas e continuem fazendo essas coisas acontecerem.
E acaba que são grupos frágeis, né? Não são tão bem estabelecidos. E aí qualquer golpe que esses grupos sofrem, como esse alto grau de desestimulação que eles recebem de alguns governos, acaba abalando bastante essas relações, né?
Isso, eu acho que isso acontece por serem grupos muito novos. Então, é normal, as pessoas entram e saem. Às vezes se entendem melhor nesse grupo ou vão buscar outros temas. Acho que a questão de ser muito novo é um dos... Não é um problema, é realmente uma característica. E a discussão também é uma discussão muito nova, de ocupar espaço público. É muito nova no Brasil, mas é muito nova também em outros países, de tentar entender quais são as possibilidades, os caminhos, e criar esses canais de comunicação, que eram canais que existiam durante o governo da Haddad, em construção, e que foram totalmente quebrados na mudança da gestão.
Bom, o seu trabalho fala muito sobre o uso das redes sociais como uma forma de viabilizar essa articulação nesses grupos. Só que existe quase que um antagonismo entre o digital e o físico. Muitas pessoas criticam a flacidez dessas relações digitais. Esses casos estudados por você se mostram lugares de intenso trânsito entre esses meios e que talvez seja possível encontrar um equilíbrio. Esse é o caso ou você enxerga de modo diferente?
Equilíbrio, eu acho que ainda não. Foi uma situação que eu vivenciei durante a pesquisa, quando no momento a pessoa falou, mas você já participou das reuniões de sexta-feira? E naquele momento eu falei, não, então você tem que vir participar, porque as redes sociais é um espaço de discussão, mas não é um espaço decisório. E aí fico pensando que, de certa forma, faz sentido estar presente, uma vez que você está pensando em ocupação do espaço, é importante que as pessoas estejam lá pessoalmente. Com certeza as relações pessoais físicas são diferentes das relações virtuais. Então, tem totalmente sua importância de estar lá fisicamente, presencialmente, conversando com o grupo. Mas, ao mesmo tempo, as relações virtuais são muito importantes, elas também são muito importantes para difundir essas ideias. Os dois grupos, o Paulista e o Lago da Batata, foram muito presentes nas redes sociais, com os hashtags, as pessoas postando foto. O Lago da Batata tem um grupo que no começo, especialmente no começo, era bastante ativo, muita gente nova, muita gente trazendo conteúdo, divulgando o que estava sendo feito, trazendo o que estava sendo feito em outras regiões para conversar com as pessoas. E esse momento também, às vezes, internet é um negócio muito rápido, né? Em 2011, lá na Primavera Árabe, o que estava estourando era o uso do Twitter, dos 140 caracteres, uma mensagem rápida e tal. No começo do Lago da Batata é o Facebook. Então, o grupo do Facebook foi central para a organização virtual desse grupo. Já a Avenida Paulista, ela está muito presente no Instagram. Ela está presente um pouco no Facebook, mas já é esse momento que o pessoal já está vindo para o Instagram e dialogando muito mais com o uso de hashtags, que virou a hashtag Paulista Aberta, e tentando mostrar o que elas estão fazendo. Era a Paulista... Se você coloca a hashtag no Instagram, são amigos, as pessoas andando de bicicleta, passeando com o cachorro, a família, as crianças. A Paulista está muito mais online, baseada nesse modo de usar, modo de fazer, como umas experiências individuais. Essa coisa das redes sociais de mostrar o que você está fazendo. As pessoas fazendo stories, né, as bandas lá presentes lá. A presença do Lago da Batata nas redes sociais. Tinha também isso, das pessoas mostrando que elas estavam lá. E tinha também da gestão mesmo do espaço, das trocas de informações, as discussões sobre a ocupação do lugar. Que é uma coisa que a Paulista não teve. A Paulista não tem essa presença de gestão online. Até porque o grupo que iniciou o movimento da Paulista Aberta, que fez negociações com a prefeitura, eles começaram essa negociação e depois eles estavam se retirando. Porque eles defendiam que foi um processo... conduzido pelo público, que não tivesse um grupo organizado fazendo a gestão, que fosse uma gestão coletiva. Diferente do Lago da Batata, que tinha um grupo de pessoas mais diretamente envolvido, um grupo de Facebook que estava sendo mediado e tal.
As redes sociais digitais são muito complexas, né? Ao mesmo tempo que oferecem plataformas para o agrupamento de pessoas, a gente vê complicações quanto ao uso indevido de dados coletados, como ficou bem explícito no caso recente da Cambridge Analytica junto ao Facebook, ou até mesmo a potencialização da distribuição de informações falsas, já no caso do WhatsApp. O seu trabalho ele mostra, por outro lado, como são importantes para a dinâmica social contemporânea, né, essas redes. Como você enxerga o futuro delas e as nossas relações com elas?
Eu vejo as redes sociais como uma realidade que está todo mundo dentro dela. A gente precisa aprender a lidar com essas ferramentas. As redes sociais, eu acho que agora, se veio o Twitter, veio o Facebook, veio o Instagram, eu acho que agora é o momento do WhatsApp, que demonstra também uma nova forma de uso de redes sociais, que veio com tudo, trazendo junto suas fake news. Eu acho que a gente precisa criar alguns filtros individuais também, e também filtros oficiais, de entender quais são essas informações, especialmente essas fake news, entender, conseguir diferenciar o que são essas notícias. No dia que a gente está conversando, explodiu agora a história do Momo, que são boneco que está no meio dos vídeos infantis e incentiva que as crianças se machuquem. E aí parece que não tem nada a ver, parece que esse vídeo não está realmente no YouTube, ele está no WhatsApp. E as pessoas estão aterrorizadas e estão distribuindo o vídeo. Então as próprias pessoas que estão distribuindo uma mentira que na verdade não existe, ao que tudo indica, não existe realmente na rede oficial do YouTube. Eu acho que a gente está aprendendo a mexer, isso aqui, esse aprendizado é muito rápido, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente está usando, a gente está errando, e as coisas são muito grandes, tomam uma proporção muito pesada. Eu acho que eu não tenho uma resposta para a sua pergunta. O que eu tenho é a minha experiência de ver o que as pessoas estão fazendo e ver o potencial disso. Como as redes sociais, WhatsApp e fake news podem ganhar uma eleição, ao mesmo tempo que pode derrubar um presidente, pode prender pessoas e constrói vidas. Muitos artistas estão surgindo pelas redes sociais, já tem anos isso. Ao mesmo tempo que pode também desmoronar vidas, como agora acontece bastante, das pessoas verem tweets de 3, 4, 5 anos atrás, e aí o YouTube está fazendo sucesso, é banido de todas as redes. É uma rede muito poderosa, que tem que ser cuidada com muito carinho, muito cuidado. Acho que a gente ainda está bastante engatinhando. Tem que ser construído tanto a forma de uso quanto as leis também, né? Nós temos pouquíssimas leis que estão organizando a gestão, protegendo tanto usuários quanto produtores de conteúdo. Acho que é um tema ainda bastante novo que ainda dá muita pesquisa e muito pensamento, muita reflexão a respeito.
Como que o desenvolvimento dessa pesquisa se encaixa na sua atuação profissional? Você é pesquisadora?
Sim, eu sou pesquisadora. Eu estou fazendo agora doutorado, terminei o mestrado no ano passado e já segui para o doutorado, continuo trabalhando junto com o professor Davi Sperling, que tem um grupo de pesquisa, o NEC, com outros pesquisadores de iniciação científica, mestrado e doutorado, também pensando em formas de ocupar espaço, no uso das redes sociais. A gente tem trabalhado bastante com mapas e construção de redes, tentando encontrar quem está conectado com quem, por onde. Então, no meu caso, seria Lago da Batata, que está conectado com Paulista Beta, está conectado com prefeitura, com determinados artistas, com determinados coletivos. A pesquisa continua em andamento, pensando nesse viés de quais são as conexões e, principalmente, quais são as críticas, reflexões e enfrentamentos. Talvez o grande objetivo no final é como essas ocupações consigam fazer essa ponte com o poder público para que elas se tornem políticas públicas e que elas se tornem modos de vida e não só ocupações pequenas e pontuais que vão se dissipando ao longo do tempo.
Nayara, muito obrigado pela sua atenção. Eu adorei ler o seu trabalho, achei ele muito interessante. A gente vai compartilhar os links que você disponibilizar para a gente das suas atividades. E boa sorte aí no seu futuro acadêmico.
Obrigada, muito obrigada.
Olha aí, o Marx foi citado mais de 3 vezes nesse episódio. Já pode pedir música pra gente. Hoje ouvimos Sound Mirror, a banda de nosso amigo Vitinho, que ainda não tem no Spotify, mas tem link aí no post, e também um samba do mestre Cartola. Um abraço e até a próxima!
Camarada, você já devia saber. Primeiro, você se posiciona, depois você descreve o que vê a partir desse ponto de vista. Depois você destrói o que não está de acordo com essa perspectiva. Depois você ergue o novo, depois você começa tudo de novo. A revolução é permanente, tem que ser. Ou dá no que deu por aí.